MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná sempre perto de você.
O MP no Rádio trata nesta edição do problema da dengue, doença que avança em todo o país. Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde Pública, o Paraná já tem 45.930 casos confirmados da doença, com 16 mortes causadas por ela. Para falar dos principais sintomas da dengue e de como funciona o tratamento e a vacina, o MP no Rádio recebe a médica sanitarista Margarete Solá Soares, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública, uma unidade especializada do Ministério Público do Paraná. Doutora Margarete, a senhora pode começar nos explicando o que é a dengue e como essa doença é transmitida?
A dengue faz parte de um grupo de doenças que nós chamamos de arboviroses. Arboviroses porque os vetores são artrópodes, quer dizer, mosquitos. O principal deles é o Aedes aegypti, mas pode ser por outros também. O principal é o Aedes. Os vírus da dengue, a gente chama de Dengue, a sigla, eles são principalmente no nosso ambiente Dengue 1, 2, 3 e muito pouco o tipo 4. Eles têm materiais genéticos distintos e eles podem ter várias linhagens. Ele é transmitido normalmente pela fêmea, que pica as pessoas, e vai levando, então, transmitindo o vírus de pessoa para pessoa. Transmissão vertical, isto é, da mãe para o bebê, é rara. E por transfusão de sangue, também é muito raro que aconteça, que também, às vezes, é uma dúvida que as pessoas têm.
Então, realmente, a transmissão se dá pelo mosquito,
basicamente.
Perfeito. A senhora pode falar de alguns sintomas da dengue?
Olha, o principal sintoma é uma febre muito alta. Normalmente é de 39 a 40 graus, que começa assim repentinamente. Aí o sujeito se sente muito mal, fica bem prostrado. Então isso também chama atenção. Tem muita dor muscular, dor nas articulações e dor no olho, que a gente chama de dor retroocular. Quer dizer, dói muito, parece que é atrás do olho mesmo. A pessoa sente muita dor, não consegue nem movimentar os olhos. Então esses são os principais sintomas, tá bom? Quando a pessoa sente isso, ela deve procurar um serviço de saúde, porque é rápida a evolução da dengue. Pode ser rápida e existem formas leves, moderadas e graves. Então, a gente nunca sabe qual será a evolução do quadro, Então, se você sentir esses sintomas, procure atendimento médico.
Qual que é a principal diferença da dengue do sintoma de uma gripe comum, por exemplo?
A gripe comum começa com sintomas respiratórios. Você vai ter febre também, mas você vai ter o nariz escorrendo, coriza, você vai ter tosse, Além de ter esse mal-estar geral e febre, você vai ter tosse, coriza, Então, sintomas respiratórios não existem na
dor
dengue.
Dor de garganta,
dor
também.
De garganta, certo? Na dengue isso não vai acontecer. Você vai passar disso para dor abdominal, náusea. São outros sintomas.
Perfeito. A senhora falou procurar uma unidade de saúde. É o posto de saúde mesmo.
O posto de saúde ou o seu médico, o seu plano de saúde. Todo mundo hoje está preparado pela grande incidência da doença, para atender a dengue. Porque como é a evolução do quadro pode ser rápido, você tem que logo hidratar o paciente, colher exames para ver se não está evoluindo para uma dengue hemorrágica e tomar as atitudes para cada quadro que o paciente estiver tendo naquele momento.
A senhora falou do exame e da dengue hemorrágica. Então, para descobrir se a pessoa realmente está com dengue, ela tem que fazer um exame. E o que, que seria essa dengue hemorrágica?
Então, assim, a dengue a gente diagnostica por sintomas clínicos, Mas existem testes que você faz, você colhe o sangue e vai ver os anticorpos contra a dengue nos exames de sangue, que confirmam se é dengue mesmo ou se é outra virose que a pessoa possa ter. Existem outras viroses semelhantes nos sintomas, parecido nos sintomas. Feito isso, você vai pedir um hemograma para ver se está vendo o quadro que lembre que você está querendo fazer uma hemorragia, certo? Porque a dengue pode fazer isso. Por isso é importante colher esse exame. A hidratação é porque o líquido sai de dentro dos vasos e vai para fora, para o interstício, para outro espaço. E a pessoa faz um choque muito rapidamente. Se não for hemorrágico, é por falta de líquido. Então, você tem que hidratar e hidratar muito bem essa pessoa. Então, a principal preocupação do médico vai ser, em todos os casos, hidratar muito bem. Nos casos moderados, não vai haver evolução para um choque hemorrágico, mas você vai ter que ficar no leito de observação até ver que está tudo bem. E se estiver evoluindo para esse quadro com hemorragia, ele vai ter que ser internado num leito minimamente de terapia intensiva ou de cuidados intensivos. Porque essa pessoa pode, de repente, evoluir para um choque hemorrágico também.
É muito rápido, né, doutora?
E é rápido. E tem outras complicações que também ocorrem decorrentes do vírus da dengue. Então, assim, a gente tem que estar muito atento a esse paciente, porque se ele não estiver no ambiente hospitalar, pode não dar tempo de chegar com ele até um ambiente hospitalar. Por isso que a gente recomenda que a pessoa sempre procure um atendimento e fique em observação.
Doutora Margarete, a gente tem visto muita gente divulgando medicamentos que impediriam que a pessoa pegasse dengue. Até muita gente falando de novo da ivermectina, aquele remédio que ficou muito popular na época da pandemia da Covid. A senhora pode nos dizer o que realmente funciona? Tem algum remédio capaz de prevenir a contaminação? E o que é feito para o tratamento?
Não existe remédio específico para tratar a dengue. A gente trata com medicamentos sintomáticos. Os sintomas que vão aparecendo são tratados, né, com medicamentos para os sintomas. Assim como acontece com a Covid, né? Não foi possível identificar um medicamento que matasse o vírus, né? Mas existem vários medicamentos em estudo, entre eles a ivermectina, mas sem ainda resultados definitivos. Entre vários medicamentos, outros, né? Nos estudos que eu consegui acessar, tem lovastatina, prednisolona, doxicilina, que é um antibiótico, tetraciclina e vários outros, tá? Vários estudos tentando encontrar um medicamento que conseguisse, pelo menos, impedir a multiplicação do vírus, mas nenhuma comprovação até agora. Até para impedir a contaminação, quer dizer, quando você tem ambientes cheios de água, né, qual seria o principal produto para impedir a multiplicação ali daquelas larvas e tal? Também existem outros estudos para melhorar o tipo de produto que se utiliza, mas tudo em estudo, tá bom?
Não tem nada certo, então, até agora.
Então, para tratar a doença, dizer que esse remédio trata dengue, não. A vacina é, então, uma prevenção que nós estamos agora obtendo, inclusive o SUS está fornecendo.
Isso que eu queria que a senhora falasse. Na última semana foi anunciado que o Paraná recebeu o primeiro lote de vacina contra a dengue, enviado pelo governo federal. Essa vacina contra a dengue, ela já está, então, disponível em toda a rede pública? Ela é eficaz? Ela existe na rede particular?
Então, existe também na rede particular e na rede pública. Ela é uma vacina produzida pelo laboratório Takeda, se chama Kedenga. É uma vacina que é tetravalente, serve para esses 4 tipos de vírus que eu comentei no começo, que são os principais causadores aí da nossa endemia aí pela dengue, que é o tipo 1, 2, 3 e 4. Tem que ser tomada em 2 doses, com intervalo de 3 meses entre cada uma delas. E ela tem uma boa eficácia nos testes que estão já realizados usando esse tipo de vacina. A faixa etária definida como prioritária pelo Ministério da Saúde foi de 10 a 14 anos e vai ser iniciada, né, com crianças de 10 a 11 anos pela falta de número de doses suficientes para todos. Então, ela está sendo distribuída escalonadamente nos vários municípios do Brasil. Existe uma portaria até, né, divulgando em quais municípios está sendo liberada, aos poucos, né? Ela pode ser usada em pessoas de 4 a 60 anos, tá? Que já tem estudos mostrando que ela não causa prejuízos nesta faixa etária. Então, ainda nós não temos disponível para todas as pessoas. A nível particular, é possível obter essa vacina também. E existem outras vacinas de outros laboratórios que também podem ser obtidas a nível particular.
Doutora, e apesar da vacina, a gente sabe que ainda a melhor forma de se combater a dengue é atacando esse vetor da doença, que é o mosquito Aedes aegypti. Como que as pessoas que estão nos ouvindo podem auxiliar nesse combate ao mosquito?
Então, tem que ficar atento a tudo aquilo que possa acumular água, né, no seu jardim. As plantas, a piscina, se você tiver, ou na praia, na sua casa da praia. Não pode esquecer que, mesmo não estando lá, você tem responsabilidade em manter essa piscina limpa ou com toldo, né? E as plantas, como a bromélia, que tem muito no litoral. Precisa, então, colocar uma serragem na acumulação de água das folhas. Pode banhar com um pouquinho de água com quiboa, um pouquinho de quiboa na água ajuda, né? E tem que estar atento sempre, porque, às vezes, depois de uma chuva, no local que estava tudo bem, pode haver acumulação de água. O vaso sanitário tem que estar tampado, né? Às vezes, a gente não usa muito um vaso sanitário e pode começar ter acumulação ali também de larvas do mosquito, né? É, não guardar nada que possa, tampinha de garrafa, não é só pneu, né? O pneu a gente já sabe que é um risco
muito
grande. E assim, ó, bebedouro também de aves e animais, né? Que a gente sempre tem cachorrinho, gato e tal, tem que ser higienizado com frequência, pode ser um criadouro, né? O que mais? O quintal tem que estar limpo, né? Não pode ter tanto coisa guardada no quintal, né?
Entulho, né,
entulho,
doutor? E vale usar repelente, roupa mais comprida?
O que tem que a gente fazer? O vírus é um vírus... aliás, o mosquito, ele tem uma atuação mais diurna. Então, você usando uma roupa que proteja a tua pele, o repelente sempre, que é mais durante o dia, né, que você pode ser picado pela fêmea lá do Aedes aegypti. Então, usa manga comprida, né? Mesmo no calor, existem roupas apropriadas, se o ambiente é muito cheio do mosquito. E o repelente também é necessário nas crianças. Existem até para os bebês repelentes por faixa etária. Nos bercinhos, usar telas. Pessoas acamadas têm que ser protegidas também. O máximo de proteção que você puder utilizar é bom. Em casa, usar também os repelentes que existem à disposição no comércio.
Perfeito, doutora. Então, e sempre reportar às autoridades sanitárias se tiver qualquer sintoma, qualquer coisa assim.
Isso. Quando você sente esses sintomas, se você procurar qualquer serviço de saúde, a notificação é obrigatória, né? Então, o profissional que for atender vai notificar. É importante? Claro que é. Porque em alguns locais a gente nem tem noção ainda que já existe o nosso mosquito lá fazendo essa transmissão.
Perfeito, doutora. Muito obrigada pela entrevista. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo telefone 41-3250-4469 ou pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br. O programa desta semana teve produção, apresentação e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.